Sociedade Rural de Maringá. Apoio Sinduscom Paraná Noroeste. Concessionária Euroimport Jaguar e Land Rover. Unimed Maringá e Centro Universitário Integrado.
Oito minutos e voltamos a falar do Estúdio Móvel CBN na Expoingá 2025, uma das maiores exposições agropecuárias do país, que começou nesta quinta-feira, dia 8, e segue até o dia 18, com uma extensa programação e muitas novidades. E este é o assunto da nossa entrevista com duas personalidades aqui no nosso estúdio. A presidente da Sociedade Rural de Maringá, Maria Heraclésia de Araújo, o secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento, olha que honra, o Márcio Nunes. Então, boa noite, Maria Heraclésia, boa noite, secretário.
Boa noite, Rogério, boa noite a todos os ouvintes CBN, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez na abertura da Expoingá.
Boa noite, Rogério, boa noite, Luciano, uma satisfação muito grande estar aqui com a Maria Heraclésia, essa fantástica mulher, que além de representar muito bem as mulheres de todo o estado do Paraná, é uma executiva maravilhosa que conduz muito bem uma das maiores feiras agropecuárias do Brasil. Então estou muito feliz de poder estar aqui com ela nesse momento tão especial.
É, e a gente também vai explorar vocês aqui, eu e a Luciana, temos aqui várias perguntas e é uma honra receber vocês aqui no nosso estúdio, né? Então começando com a Maria Heraclésia. Dá uma geral aí do que o público vai encontrar aqui na Expoingá 2025.
Bom, a gente tem uma feira planejada aí há pelo menos 10 meses e nós procuramos trazer para esse cenário de vitrine, especialmente do agronegócio, todos os segmentos, muito embora façamos aqui na Expoingá uma feira de categoria mista. Então você vai encontrar máquinas, implementos, veículos, muitas coisas relacionadas ao setor, animais, tanto bovinos, equinos, ovinos, e muita inovação. A gente tem vários centros de eventos que vão acontecer, muitas trocas de experiência. Então, assim, eu diria para quem nos assiste, principalmente para o público da CBN, que a Expoingá esse ano, ela traz algumas diferenças, que é no setor pecuário. Eu acredito que a gente faz aqui uma das maiores feiras de pecuária do Brasil, porque estamos sediando esse ano uma exposição nacional da raça charolesa, né, que traz criadores do Brasil todo, e também é a exposição nacional da raça Texel. Significa a credibilidade não só da feira, mas também da região de Maringá, e a gente está inserido, Márcio, no estado do Paraná. Então, quando a gente sai para convidar as associações de raça para vir na nossa feira, a gente vende e mostra o que representa essa cidade pujante, né? Temos o título da melhor cidade do Brasil para se viver, mas também dizemos que estamos inseridos num dos melhores estados da federação por estar no seu desenvolvimento, ter o DNA do associativismo, e é por isso que esse estado representa tão bem o segmento do agronegócio e se traduz, e o Márcio vai falar isso melhor do que eu, né, no resultado. Exportamos aí para mais de 170 países, fazemos tantas coisas, mostramos, né, o quanto somos diferenciados no cuidado com o meio ambiente, fazemos agricultura e pecuária de alta qualidade. Então, o visitante da Expoingá tem essa oportunidade. Vim para conhecer todos os diferenciais do segmento agro nesse momento, mas também para se divertir. Tem cultura, lazer, museus, parque de diversão, grandes shows, muita coisa relacionada ao turismo rural, que é uma coisa que o Márcio fez muito bem quando passou na Secretaria de Turismo, que foi fazer política pública voltada para o desenvolvimento do setor. Então, eu tenho a minha propriedade, eu quero ter rentabilidade, como é que eu posso fazer? Investindo. Investe de que maneira? Capacitando. Então, assim, a gente está aqui num dos eventos que traz de tudo um pouco, e é isso que nos torna uma feira de referência.
Só pegando um ganchinho, nós estamos conversando aqui antes de vocês chegarem, inclusive, sobre esses dois aspectos aí. Eu entrevistei na semana o pessoal da Associação Brasileira de Criadores de Gado Angus e Ultra Black. E eles falaram que eles vêm para Expoingá porque aqui realmente tem qualidade de pecuarista, né? E de exemplares. Então, assim, é uma feira procurada, é uma vitrine importante. E falamos também, né, sobre o stand que nós encontramos ali, da divulgação do potencial turístico do Paraná, que vale a pena as pessoas visitarem, conhecerem, realmente saber o que o Paraná oferece, né, em termos de diferenciais aí, nesse aspecto turístico aí. Mas, Luciana, o que você tem a perguntar?
Eu queria perguntar para o secretário de Agricultura. Secretário, como que é essa parceria entre a Secretaria de Agricultura, o Estado do Paraná, né, e as sociedades rurais, as feiras agropecuárias no Paraná, no Estado?
Olha, é o momento pitoresco que vive o Paraná. Eu não tenho dúvida nenhuma que essa feira ela vai traduzir o momento espetacular que o Paraná vive. Quando eu chegava aqui e conversava com alguns diretores da Rural, eles me falaram que o número de expositores esse ano é 30% maior que o ano passado. O Paraná é o supermercado do mundo, o lugar que mais produz por metro quadrado do mundo. E além de ter sido o estado que mais conseguiu gerar emprego, criar empregos com carteira assinada e trazer investimento, mais de 300 bilhões de novos empreendimentos para o Paraná, é o estado que mais cuidou, mais recuperou e mais preservou o meio ambiente. Somos tetracampeões em sustentabilidade. Quando o governador Ratinho Júnior resolve criar a Secretaria de Turismo, 2 anos atrás, me convida para ser o secretário de Turismo, ele falou: Márcio, nunca ninguém tratou o turismo com a seriedade que merece. Eu preciso da tua força de trabalho e da tua criatividade. E eu criei um programa, que é o programa Paraná Mais Eventos. É o único estado no Brasil que tem esse programa, que foi onde nós demos início 2 anos atrás, ou 2 feiras atrás, hoje estamos na 3ª feira, onde o Estado tem a prerrogativa legal de poder apoiar um evento como esse. Principalmente poder mostrar que o deslocamento de PIB é o que acontece numa feira como essa. Nós temos gente do Brasil inteiro vindo trazer dinheiro para Maringá. Pode ter certeza que não é só hoje que está começando, amanhã a abertura oficial com o governador Ratinho, mas Maringá já está movimentada por essa feira já mais de 1 mês, mais de 2 meses, que vem movimentando a toda a cidade. Então o turismo ele é muito gerador de emprego, de renda, ele modifica a vida das pessoas, mas acima de tudo é o deslocamento de PIB. É quando as pessoas vêm de outros países para o nosso país, de outros estados para o nosso estado e de outros municípios para o nosso município. Então é a injeção de dinheiro na veia. E o governador fez com que nós tivéssemos a condição de criar um outro programa também que eu achei que é maravilhoso, que é o programa Paraná Mais Viagens, que por incrível que pareça, o Paraná conhece pouco, o paranaense conhece pouco o Paraná.
Disso aqui, né?
O paranaense conhece pouco o Paraná. E a partir do momento que a gente criou esse programa e começou a investir, e começamos a mostrar o estado e convidar pessoas a viajarem pelo estado, as pessoas começaram a ver lugares inusitados, que muitas vezes estão muito próximos das pessoas. Então é uma parceria bastante estreita na área do turismo. Mas claro que na área da agropecuária, sem dúvida nenhuma, no supermercado do mundo, toda essa parte da sanidade animal, toda essa parte de tecnologia, nós estamos aqui com o IDR, com uma participação muito forte. O IDR é toda a parte da extensão rural, mas toda a parte da pesquisa, né? Toda a parte da defesa sanitária. Então é um trabalho realmente muito grande, muito complexo para manter o Paraná supermercado do mundo, mas sendo o estado mais sustentável do Brasil.
Secretário, o senhor diria que uma feira como a Expoingá, ela é a consagração do potencial de um estado, como o senhor falou, o Paraná, que é o supermercado do mundo?
Não tenho dúvida nenhuma. Tanto é que ela vai nesse ano, vai refletir exatamente o que está acontecendo. Você veja, o Paraná, nós tínhamos um PIB há 6 anos atrás de 400 bilhões. Ao final do 8º ano no Ratinho Júnior, nós vamos entregar o estado com 800 bilhões. Quer dizer, duplicou o PIB. Um crescimento médio em torno de 8% ao ano. Lembrando que nós estamos dentro do Brasil. Um país que cresceu em 8 anos 15%. Tem um estado dentro desse Brasil, que está contido dentro do Brasil, que dobrou de tamanho, que dobrou seu PIB. São 400 bilhões de novos empreendimentos. Então é claro que é muito, muito trabalho, muita dedicação. Essa parceria muito estreita que o governo tem tido com a sociedade civil organizada, que o governo tem tido com os produtores rurais. E é um momento de consagração, porque Maringá ela é um grande polo mundial hoje. Hoje, a feira mais importante, talvez a mais importante que está acontecendo nesse momento no Brasil é a feira de Maringá. Então, todo mundo está olhando, nós estamos falando aqui na CBN, nós estamos falando para Maringá, nós estamos falando para a região, daqui a pouco nós vamos estar repercutindo isso a nível do Brasil. E nós tivemos, né, Maria Iraclésia, você falou bem a palavra consagração, que eu tive a oportunidade com a Maria Iraclésia, por 2 anos percorreu o Brasil. Nós levamos a Expoingá, por exemplo, no Bolt Show, no Rio de Janeiro, fizemos tocar o Berrante lá no Rio de Janeiro. Você imagina só. Convidei a Maria, falei: Maria, vamos mostrar essa feira. e nós fomos lá no Rio de Janeiro, junto com a Maria Iraclésia, levamos o pessoal para dançar, tocamos berrante, para chamar a atenção que estava acontecendo alguma coisa diferente no Paraná. E as pessoas estão vendo isso. É, tanto é que o Paraná vive um momento que totalmente diferente de tudo que eu vi. Porque até o Ratinho chegar, o estado do Paraná era um estado refratário aos investidores. Então o investidor paranaense não estava mais investindo aqui, ele investia em Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso Sul e muitas vezes no Paraguai, atrás de uma lei, que é a Lei Maquila, uma lei forte de incentivos fiscais. Se o empresário paranaense não estava investindo aqui, o de fora ia vir? Não. Hoje o que, que aconteceu? O Brasil percebeu que tem um caminho fértil. Então muitos empresários têm procurado o nosso estado. Aqui tem segurança técnica, segurança jurídica para poder fazer os investimentos e assim as coisas têm acontecido.
Secretário, mais uma pergunta. O Paraná, a gente sabe que tem os desafios climáticos aí nos últimos anos, aí, isso trouxe muito problema, né, para a agricultura. E na sua gestão, aqueles programas, por exemplo, de irrigação, isso tudo vai ser potencializado agora?
Você veja, o pessoal fala sempre muito em mudança climática. Mas hoje nós estamos vivendo já um período de crise climática no mundo. Verdade. Crise climática. Nós estamos vivendo uma fase pós-era da mudança climática. E o governo do estado criou um programa que é o Irriga Paraná. É um programa muito forte, é onde nós estamos subsidiando os juros dos produtores para que eles possam acessar essa tecnologia. Você veja, ontem a Selic no Brasil subiu para 14,75%, subiu 0,5 ponto percentual. O Paraná é o único estado que entra com o seu recurso equalizando o juro, baixando os juros para o produtor. Então aqui no nosso estado, o juro que hoje está 14,5% na Selic, você vai conseguir pegar juro no banco muitas vezes a 9% ao ano, que é um juro bem possível do produtor pagar. Porque a 14,5% ao ano não adianta eu querer induzir o produtor a montar uma tecnologia de irrigação que ele não vai conseguir pagar a conta. Então o governo do estado fazendo uma coisa muito diferente, está lançando agora o FIDIC, FIAGRO, que é o primeiro... A primeira complementação do Plano Safra que acontece do Brasil, o primeiro já foi montado, o governo colocou 350 milhões e alavancou 2 bilhões e meio de reais. E hoje, por uma coincidência, eu estou vindo da região de Paranavaí, onde nós estivemos lançando lá o nosso recenseamento de todo o nosso gado, né, do estado do Paraná. Estive lá na fazenda Santanice, com o Tunico, com o Marcelo Grise, pessoas maravilhosas, né, pelo amor de Deus, fantásticos assim. E tivemos a oportunidade de ver lá processo de pastagem irrigada, tivemos de ver lá um sistema totalmente diferente que eu não tinha visto ainda, que é a pecuária regenerativa, muito interessante, que a gente vai estar implantando. E depois tive a possibilidade de passar na cidade de Paranavaí, onde o governo do estado tem um centro de pesquisa, praticamente dentro da cidade, onde nós estamos implantando um sistema de irrigação que vai poder demonstrar. O estado está investindo 1,3 milhão para poder mostrar, fazer sistema de demonstração, porque irriga Paraná, senão não irrigar as nossas. Eu falei pro governador, irriga Paraná, vamos irrigar as nossas primeiro e demonstrar que realmente é um grande caminho. Claro que não, só por si só a irrigação não resolve o problema, principalmente naquela região que é ali, a região do Arenito Caiuá, é muito baixo, muito quente, então precisa de uma série de complementos, tratos culturais, variedades resistentes e etc. Muita tecnologia para com a água, com a irrigação, você possa ter eficiência e ganhar dinheiro.
Luciana.
Eu queria perguntar para a Iraclésia o seguinte. Iraclésia, o secretário disse que você é uma ótima gestora, né? Eu queria saber como é que é organizar uma feira como essa, hein, como a Expoingá? E que você já está, claro, há muito tempo organizando.
Olha, é um desafio, assim, diferente, né? A gente tem uma equipe, nós estamos aqui no estúdio com o Jucival, que eu fui estagiária dele na Sociedade Rural, no Departamento Pecuário. Então, eu falo para ele que o Jurásco é ele, não eu. Mas, assim, o fato de eu ter trabalhado na Rural, logo que cheguei a Maringá, então eu conheço muito da entidade, conheci muitos pioneiros, né, pessoas que fundaram a Rural para fazer a gestão do parque. E esses 13 anos que eu trabalhei na Rural, eu conheci muito. Então, assim, para isso eu me capacitei, eu sou formada em zootecnia, né? Também em gestão e agronegócio, tenho uma pós na área de gestão. Eu sou apaixonada por gestão. Não faço, assim, perfeito, mas a gente tem uma equipe, né, que trabalha com o objetivo de tornar a feira forte e muito relacionamento. Então, a gente viaja de janeiro a janeiro, né? E quando o Márcio me ligou dizendo, olha, vai ter um evento no Rio Centro, no Rio de Janeiro, a Espoingá ia fazer 50 anos, vamos levar o berranteiro. Aí eu já empolguei, já levei cocada, maçã do amor, já levei coquinho, e aí enchemos o ônibus do povo, né? Fizemos uma excursão, dançarino country, e aí a gente fez um evento bastante diferenciado lá. A gente quase foi multado, né? Porque demos uns brindes, chapéu, e o cara do Rio de Janeiro vinha, né? Chapéu, berrante. Mas esse é o desafio. Eu acho que, assim, o que o Márcio fez, né? Daquela oportunidade de chamar a gente para divulgar a Espoingá num evento no Rio de Janeiro, com estados assim do Nordeste, com todos aqueles ativos, né? E até então o Paraná com Foz do Iguaçu. Então, a partir dali, o Márcio começou a trabalhar o interior do Paraná, né, com as suas potencialidades, e isso nós somos muito gratos, porque de lá a gente teve contatos, pessoas que vieram visitar a cidade. Então, hoje abriu um leque para a gente muito bom. Eu vou muito evento junto com a equipe, né? Por exemplo, o fato da gente trazer essa pecuária diferenciada, trazendo o Angus, que é muito, e Ultra Black, que fazia muito tempo que não vinha aqui, é relacionamento. Então, você vai uma vez, como eu disse para o Jucival, é a última vez que eu vou chamar os catarinenses, né, para vir com a raça. Brincando, claro. E eles realmente toparam. Então, dá credibilidade isso, Márcio. Você hoje, à frente, claro que você deixou um legado no turismo, mas como secretário de Agricultura, né, como equipe que você tem, você vai deixar o seu legado nesse setor, porque ele já acontece muito bem, mas ele vai voar, né? Eu acho que a gente tem um governador que não mede esforços. Então, para isso, nós temos hoje na feira, o Rogério, que você me perguntava agora há pouco, no espaço do Agromuseu tem dois pavilhões com exposições temáticas diferentes. Então, uma vai estar falando do desenvolvimento da agricultura e pecuária da nossa região, né? E no outro, a gente vai estar contando a história da extensão rural no Paraná e o quanto que ela contribuiu com o desenvolvimento desse agro que a gente vive hoje. Então, é muita ciência, muita tecnologia, muito investimento e políticas públicas feitas e voltadas para desenvolver o Estado. Então, conhecendo você, Márcio, a sua ousadia, eu não tenho dúvida de que a gente vai ter, num curto espaço de tempo, mais ações que vai cada vez mais fortalecer o Estado. E as feiras agropecuárias, o que elas representam? Elas representam a vitrine daquilo que se faz de melhor. Então, esse pavilhão que estou terminando de montar aqui, ele é o pavilhão Conexão Agro, para a gente colocar uma semente, mas em 26, isso daqui será certamente um espaço mais diferenciado da feira. Então, é acreditar, é sonhar, é lutar e é trabalhar. A gente aqui, 6 da manhã, tá, né, já é tarde, então a gente acorda cedo, dorme tarde, né? Então, hoje é o primeiro dia, amanhã vem o governador, todos os secretários, um monte de convidados, para a gente dizer, olha, nós estamos aqui, fazemos bem, mas somos parceiros, né? E aqui toda a equipe, não só da Secretaria da Agricultura, mas do IDR e de várias secretarias do Estado do Paraná, elas estão presentes na feira. Então, isso é credibilidade, mas é dizer, estamos juntos, vocês não estão sozinhos, né? Porque não é fácil fazer um evento do porte dessa feira, requer investimento, a gente lida com os imprevistos, né? E a gente reza para dar certo. Então, quando a gente traz uma novidade, alguma coisa, a gente expõe e acredita. Então, a feira é agro, sim, a feira é entretenimento, mas quem vai para o entretenimento bebe a cerveja, né? Que é oriunda do agro, da roupinha bonita, né? Que todo mundo desfila, ela é oriunda do agro, e esse agro que conecta, ele conecta não só o meu alimento, nosso alimento, a nossa roupa, mas ele conecta relacionamento, inovação, tecnologia, sustentabilidade, tá? E muita visão de que se o Paraná é o celeiro do mundo, é o supermercado do mundo, a gente pode fazer cada vez melhor e mostrar para o Brasil que as nossas potencialidades em qualquer região do Brasil, ela pode ser muito boa. E essa somatória que certamente vai transformar o Brasil. Então, a gente precisa que as pessoas extrapolem esse modelo do Paraná, né? Porque eu venho de um estado da federação com muitas limitações. Eu sou cearense, mas a irrigação está lá, o lençol freático está lá. É uma questão de inteligência, é buscar produzir com a realidade que que você tem. Então, o sertanejo também produz, e produz com qualidade. Para isso, ele precisa de água e de investimento, e de conhecimento, tecnologia, políticas públicas. É isso que a gente espera que o Paraná replique para o Brasil, porque daí a gente, ninguém segura a gente, né? E que venha muitas feiras, não só aqui no Paraná, mas no Brasil, que seja essa possibilidade de vitrine, de mostrar realmente o que nós precisamos.
Lembrando que o show de hoje na Arena Coberta será com a dupla Zé Neto e Cristiano. E a gente já vê movimentação aqui no Parque de Exposições, pessoas chegando para assistir ao show. Então continuamos aqui a entrevista com a presidente da Sociedade Rural de Maringá, Maria Heraclésia de Araújo, e o secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento, Márcio Nunes. Heraclésia, quais são os números, expectativa para Expoingá?
Olha, quando fizemos a feira em 24, a gente tinha uma frustração de safra significativa, coincidiu com o episódio do Rio Grande do Sul, né, com as enchentes lá. Então a gente tinha um clima, a roupa do boi lá embaixo, a frustração de safra da soja. Então assim, a gente atingiu aí acima de 1 bi, né, 1.1, mas esse ano a gente tem uma expectativa aí em torno de 1,5 bi, né? Por quê? Porque os negócios que são realizados dentro da feira, se vocês perceberem no segmento de máquinas e implementos, ele quase avançou mais da metade, né? Então até a gente brinca, será que o produtor está tão capitalizado assim, ou as empresas acreditam tanto no evento? Então a gente acredita, principalmente com a vinda dessas exposições nacionais, essas raças, elas vêm para ser julgadas, os animais vão a leilão, né? Então a gente tem uma perspectiva maior de movimentação por conta do segmento agro. E a indústria e comércio, ela por si só já anda. A pessoa que vem à feira, ela ou compra na feira ou a empresa prospecta esses clientes ao longo do ano, né? Então tem gente que passou, viu a marca, procura 6 meses depois, a gente recebe muita ligação procurando isso. Então a gente tem uma boa expectativa, o clima está ajudando, a gente espera que a gente consiga ter uma feira com um clima bom. E é isso, é a vitrine que está colocada e posta para que as pessoas possam vir aqui realizar negócios. Todo mundo me questiona, porque quando eu assumi a Rural pela primeira vez, eu fui enfática em criar um pátio de máquinas exclusivo e de fazer todo um trabalho. Eu convido as pessoas para virem no palco cultural, para assistir o show, mas eu convido as pessoas para vir no agromuseu, conhecer as alternativas da agricultura e pecuária. Então eu trabalho muito a questão da feira como negócio, porque negócio é o que precisa acontecer, né? Então o show é aquilo, quando a gente tem o resultado da nossa produção, da nossa atividade, a gente busca o lazer. Mas o negócio, ele faz parte, a gente precisa ser rentabilizado por aquilo que a gente faz. Então a expectativa da feira, Rogério e Luciana, é muito positiva.
Secretário, uma pergunta, agora um pouco fora da Expoingá, que é a preocupação com o cadastro ambiental rural, né, que vinha quase que como um gargalo, né, um atraso aí na questão da validação e tudo. Como é que vai ser tratado esse assunto?
Infelizmente vai piorar, porque tem uma decisão agora de algumas semanas atrás do STF, que muda o marco temporal que estava sendo utilizado. Então nós vamos retroceder, nós estamos usando o Código Florestal Brasileiro, que é isso que nós achamos que é o justo, que é o correto, e uma ala ambientalista conseguiu que o Paraná, dizendo que o Paraná tem que usar a lei da Mata Atlântica e não o Código Florestal Brasileiro. E eu sou engenheiro agrônomo, formado há quase 40 anos. Me formei com 19, não tenho 60 ainda. Mas, na verdade, assim, o que acontece? Quando você fala em Mata Atlântica, para quem conhece, quando você cruza Curitiba e você entra na Serra do Mar, na minha visão, você entra na Mata Atlântica. Você não pode entender que aqui no Arenito Kaiowá, nós estamos com a Mata Atlântica idêntica ao que nós temos lá. Então, na nossa visão, nós temos que usar o Código Florestal Brasileiro. Então, o governo do estado já vinha fazendo um trabalho, está contratando uma empresa, lançando, porque hoje agora com inteligência artificial vai facilitar isso, porque quando você está falando de 400 e tantos mil cadastros ambientais rurais, e depois dele o PRA, né? Sem inteligência artificial você não consegue. Eu tive a possibilidade, como eu fui também secretário do meio ambiente, secretário de desenvolvimento sustentável, eu criei a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável no Paraná, e o cara estava lá dentro do CIMEPAR, que o CIMEPAR tem um sistema de tecnologia bastante interessante, e eu tive a oportunidade de ver onde o pessoal estava lá analisando o CAR. Quando você coloca uma propriedade sobre a outra, as divisas de propriedade uma sobre a outra, a sobreposição é uma coisa assim extraordinária. Então você não consegue. Então eu sou eu acho de poucas pessoas que eu entrei dentro do coração do CAR. Como se você estivesse fazendo um cateterismo e você fosse aquela veia do cateterismo e tivesse entrado, eu entrei lá dentro. E eu vi que realmente aquilo realmente é muito difícil. O que nós fizemos na época, nós encontramos um dispositivo legal e a coisa só não está pior no Paraná. Porque o Paraná, diferente de todos os outros estados, o assunto é bastante complexo. Porque aqui os produtores assinaram na época o CISLEG. Quando o produtor assinou o CISLEG, foi praticamente só o Paraná que assinou, o produtor paranaense criou um compromisso. Um compromisso com isso. Então, esse compromisso acabou ficando pautado, né? E tem que ser resolvido. E quando nós enxergamos isso, o que eu achei lá? Tinha um termo que diz assim, CAR ativo. Porque o produtor estava com dificuldade, inclusive, de financiamento. E hoje, você sabe, para quem não tem o CAR já pronto, o juro acaba sendo meio ponto percentual maior. Para quem tem o CAR, meio ponto percentual menor. Então, o paranaense está pagando muito mais juro por causa disso. Mas eu consegui achar uma brecha na lei e dizer assim, quem está com o CAR ativo. Então, eu consegui descrever o que era o CAR ativo. O CAR que está ativo aqui no Paraná é o CAR que está sob análise. Então, isso acabou salvando a situação momentânea do produtor paranaense. Mas, nesse momento, o que o Estado está fazendo? Como surgiu agora a inteligência artificial, tem uma possibilidade agora real, concreta, de poder resolver isso. O governo do Estado está lançando mão de uma contratação, inclusive fazer uma parceria com o Google. O governo do Estado contratou e fez uma parceria muito grande com o Google via Celepar. Então, nós vamos contratar. O convênio é Google Celepar. Então, nós vamos contratar agora direto a Celepar Google. Então, eu acredito que nós, aí dentro de, no máximo, 2 anos, para ninguém ficar me cobrando antes disso, nós vamos estar com esse problema bastante equacionado, que aí a plataforma Google, não preciso falar, né? Todo mundo sabe do poder de resolução, junto com a inteligência artificial, para poder resolver esse grande gargalo.
E tem outra questão aí que está se falando na agricultura, no campo, né, que é o vazio sanitário da soja, começa em 2 de junho, uma importante informação, alerta aí para os produtores.
Você sabe que quanto maior é o nível da agricultura ou de pecuária intensiva, né, você tem um potencial de doenças maiores sendo formadas. E na soja não é diferente, a soja é um mar de doença. Uma das mais nocivas é a ferrugem da soja. Então, o Paraná criou o vazio sanitário já há muitos anos, e esse vazio sanitário, ele está bastante reduzido, né? Tanto é que vai começar agora, no dia 2 de junho, começa o vazio sanitário, que nessa época não pode ter soja mais no campo. Ou a soja está colhida e não pode ser implantada. Aí, algumas regiões, começo de setembro, outras no começo de outubro, dependendo do zoneamento agrícola. Agora, é fundamental que o produtor respeite o vazio sanitário, porque se não respeitar o vazio sanitário hoje, o prejuízo, a conta vem na sequência. Apesar de que a melhora dos produtos para poder combater a ferrugem da soja é muito grande, a tecnologia melhorou demais, e quando surgiu a ferrugem da soja, eu mesmo fui um dos que perdi. E naquela época, você vê como é que são as coisas, ela atingiu algumas variedades em especial. Atingiu todas, mas em algumas em especial. E a variedade mais produzida naquela época era uma variedade que chamava-se Iguaçu. E eu tinha plantado praticamente mais de 80% da minha área desta variedade, Iguaçu. E eu perdi muito naquele episódio. E muitos produtores perderam. E muitos estão em dificuldade. Até hoje não conseguiram saber. Quando o agricultor perde uma safra, ele vai 3, 4, 5 safras para poder recuperar. Então, hoje nós temos uma condição de combate muito, muito melhor, mas mesmo assim nós não temos uma condição efetiva de fazer o que o Paraná fez com a febre aftosa, né? Livre sem vacinação. Um belo dia, quem sabe, a gente fique livre, livre da ferrugem da soja, da ferrugem asiática, sem aplicação de algum tipo de produto.
Né? Não, eu queria aproveitar e fazer mais uma pergunta para o secretário, tudo bem, Rogério? Não, é porque agora é mudar um pouquinho de assunto, tá? Falar um pouquinho de política, tá? Porque o senhor é muito próximo do governador Ratinho Júnior, né? E o governador está citado aí para concorrer à presidência da República, né? O que o senhor nos diz aí?
Olha, eu estou assim, estou muito feliz nesse momento, inclusive estive com ele ontem, e ele contando das andanças, está sendo convidado para o Brasil inteiro para participar de muitas reuniões. E ontem, numa das reuniões que ele participou, até falou que no final, né, o pessoal o dono da Gerdau levantou e perguntou para ele assim: onde é que você estava, rapaz? Que a gente não tinha te descoberto, não tinha visto. E aí eu achei muito interessante que o comentário do Gerdau foi o seguinte: nós precisamos de gente que nem você, normal. Nós precisamos de gente que nem você, Ratinho, normal. Quer dizer, menos burocrático, conhece mercado, mas fala. Assim o Gerdau falou, fala, mas fala a linguagem do seu José e da Dona Maria, o que eles entendem. Então, eu acho que o Garratinho vai viver um momento extraordinário. Ele tem 44 anos, ele é a nova safra de homens públicos. Ele é um cara que não vai estar aqui para discutir ideologia, direita, esquerda. Ele vai estar aqui para discutir metodologia. Vai ser um novo campo na política, não é o centro. Né? Porque eu acho sempre muito ruim essa rotulagem de direita e esquerda, principalmente num país como o Brasil, né? Que aí começa nós e eles, nordestinos e sulistas, ricos e pobres, brancos e negros, uma politização, e principalmente que eu acredito que ele não vai entrar na pauta de costumes, de religião, num momento desse. Quer dizer, estamos para discutir aqui as questões sensíveis da sociedade brasileira. Então eu acho que ele vai ter um grande sucesso. Enxergo no presidente Lula como um candidato ainda fortíssimo, né, a reeleição, o poder da máquina tem um peso muito grande, mas sem dúvida nenhuma, o Ratinho Júnior está no top 3 dos próximos candidatos para enfrentar o presidente Lula, né? Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior e Romeu Zema são os nomes que se apresentam aí nesse momento.
Heraclésia, nós temos pouquíssimos minutos aqui, eu queria só fazer uma pergunta. Maringá completa agora 78 anos no sábado, a Expoengá chega à edição de número 51, né? E fala um pouquinho mais sobre o Agromuseu.
Olha, o Agromuseu, Rogério, nós requalificamos o espaço que era a antiga fazendinha. É um espaço no fundo do parque para alguns, só que para nós ele é o espaço que certamente será o espaço que vai contar a história não só da sociedade rural, mas também da cidade de Maringá e do Paraná. Nós não temos nenhuma pretensão de deixar o espaço com muita coisa fixa. Pelo contrário, a gente vai estar sempre mostrando o que o segmento, como ele se desenvolveu. Então, as exposições elas serão dinâmicas, né? Incluindo a história, mas mostrando esse presente. Então, ele é um espaço projetado para aproveitar tudo que é natural. Então, os pavilhões que estão lá eram um pavilhão de suínos, a gente requalificou para o espaço de exposições. Existe o pavilhão que era para atender as exposições de ovinos, transformamos eles num pavilhão multiuso para trazer qualquer evento, como nós tivemos ano passado, um evento de aves, né? Então, assim, é pensar que a história, ela tem que ser referência para aquilo que somos hoje. A tradição é você entender que a gente chegou onde a gente está, porque precisamos respeitar quem veio antes de nós. Essa nova safra que ele falava do governador, ele é por quê? Porque ele tem um pai que é referência. Então é por isso que está lá. Então nós não temos pretensão de vamos ter um espaço para sonhar para o futuro. Sim, colocamos um espaço em Nova Agro, Agritec, dentro do museu. Por quê? Criamos a governança do agro e a gente se reúne uma vez por mês para tratar de inovação, trazemos as empresas. Então é juntar, é assim, qual é a potencialidade? É para A, B, C e D? Estamos juntos. E é isso que a gente espera, né? Que enquanto sociedade rural, uma entidade que representa o setor, quando criamos o São João, né, há 2 anos atrás, que vamos fazer agora a terceira edição, que o Márcio foi, na realidade o governador perguntou se eu não queria fazer algo diferente, e eu falei, eu vou fazer uma festa junina. Ele ligou para o Márcio e falou, Márcio, apoia, são iniciativas importantes dentro do turismo. Então o Márcio apoiou. Então é dizer o seguinte, que aí a gente traz para os festejos juninos, a tradição, mas é aquilo que é leve, você celebra a tradição, mas você vai mostrando para as crianças que tudo tem um porquê. Então é isso, o Agromuseu ele é para evidenciar o passado, trazer o presente para a realidade que a gente vive hoje e projetar um futuro diferenciado.
8:55 e agradecemos aqui o secretário do Estado da Agricultura, Márcio Nunes, pela presença aqui no nosso estúdio, a Maria Heraclésia, presidente da Cidade Rural, e que vai voltar no final da feira para fazer um balanço também. Então, muito grato pela entrevista aqui. A gente fez um programa inteiro com vocês e foi realmente muito bacana.
Olha, estou muito feliz, muito grato à CBN, a vocês, e aproveitar e fazer o convite para o dia 15, 14h30, aqui na Expoengá. Nós estamos convidando todos os secretários de agricultura municipais do Paraná para virem aqui a Maringá, conhecer nosso parque de exposição e a gente poder falar a respeito dos nossos programas. Eu vou estar aqui falando de um programa que o governador vai estar lançando daqui uns dias. O Paraná está investindo 5 bilhões de reais no maior programa de conservação do solo, da água e combate à erosão do Brasil. 5 bilhões de reais, eu vou estar falando sobre esse programa aqui na Espoingá. Venha.
Tá certo, então.